Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Do próximo ano. E também às vésperas do recesso judiciário, o Partido Solidariedade pressiona Carmen Lúcia, ministra lá do STF.
A Polícia Federal deflagra a operação contra possível fraude em contrato de 9 milhões de reais.
E olha, homem invade fórum e morde juiz.
É curioso. Nós vamos trazer também a análise sobre essa tempestade que está vivendo a economia brasileira, com a alta do dólar passando aí dos 6,20 por cada real, né? Vamos trazer também as informações sobre a volta do Lula, mas temos informação do esporte também.
Temos, senhor Humberto, aqui denúncia do Sampaio Correia, lá contra o do caso Yuri Ferraz, acaba sendo arquivada pelo STF. Com isso, o Sampaio está confirmado na Série D do Campeonato Brasileiro para 2025.
Tudo isso e muito mais porque está começando o Central Manhã dessa sexta-feira. Hoje já são 20 de dezembro de 2024.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que já está aqui na sua tela. Você perdeu aí um pouquinho, né? Quem está acompanhando no YouTube, perdeu um pouquinho aqui dos nossos destaques. Mas nós vai acompanhar a partir de agora e nós queremos a sua participação. Você que está na televisão, a partir de agora pode também visitar o nosso canal Central de Notícias Brasil no YouTube e participar conosco, fazer o programa junto com a gente. Tem o nosso telefone para você que está ouvindo através da sua emissora, é o 98-9887-9376, 8187-9376, esse é o telefone que você fala com a gente, fala com a produção, manda o seu regado, diz o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Tchau, Bebeleiro, vou puxar o assunto e a gente vai dando sequência. É que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal com aquele pedido, né, do Solidariedade, a ação que foi encaminhada ao Supremo Federal pelo Partido Solidariedade. E tudo que está chegando ao Supremo Tribunal Federal está tendo um risco muito grande de ser aprovado, né? Que eleva aí o repasse obrigatório, né, para os deputados federais para 459 milhões de reais. A partir de agora, com a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, cada deputado vai ter direito a 10 milhões e 900 mil reais no orçamento para fazer as suas indicações. Isto é porque a decisão do ministro Luiz Fux, a Constituição do Estado do Maranhão, ela vai ter que se adequar, vai ter que ter a interpretação da Constituição Federal, e aí a Constituição do Estado do Maranhão determinava uma reserva de apenas 0,86% de toda a arrecadação do Estado, de todo o orçamento do Estado, para da receita líquida do Estado, do exercício anterior, para essa finalidade. A partir de agora, isso passa para 2% de toda a receita líquida do Estado, tem que ser entregue aos deputados estaduais para que eles possam fazer a destinação dos recursos. Portanto, muito dinheiro agora para as emendas dos deputados aqui no estado do Maranhão. E nós temos sessão hoje, não temos, Jalber? Por que nós temos sessão hoje? Pois é, que o recesso era para ter começado ontem.
Pois é, que a presidente da Assembleia Legislativa do Estado, a deputada Iracema Valle, anunciou a convocação de uma sessão extraordinária, ou seja, aquela que não estava já planejada, aquelas sessões que acontecem de uma hora para outra. Então ela anunciou para hoje, sexta-feira, para que seja votada a peça orçamentária para 2025. Oficialmente, como você já falou, os trabalhos no ano legislativo se encerravam ontem, mas em virtude desse impasse, portanto, sobre as emendas parlamentares, então a votação ficou para hoje.
Então continua a movimentação na Assembleia Legislativa. Nós aqui vamos ficar atentos e vamos estar colocando para vocês, mesmo depois aqui do Central Manhã, para você acompanhar no portal centraldenoticiasbrasil.com. Nós vamos estar acompanhando a nossa equipe de repórteres, dos redatores aqui da televisão e da rádio, vão estar acompanhando e atualizando vocês através do portal. Temos o mais um maranhense de destaque, né? Agora o ministro do Esporte, deputado federal André Fufuca, foi mais um a declarar apoio à reeleição da deputada estadual Iracema Valle na presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão, isto é, defendendo as regras do regimento interno da Assembleia Legislativa. Vamos conferir.
Minha gente amiga do Maranhão, eu hoje ocupo meu quarto mandato eleito como deputado. Em todas as eleições, antes de começar a eleição, as regras estavam postas na mesa. É assim em vários cenários da nossa vida. É assim nos jogos de futebol, nos jogos de basquete, em inúmeras ações que nós praticamos diariamente. As regras são estabelecidas antes que nós possamos atuar. E na Assembleia Legislativa do Maranhão não é diferente. Eu já tive a oportunidade de ser deputado daquela casa. E tanto a Constituição Estadual como o regimento daquela casa preservo que, em caso de empate, o vitorioso é o que tem mais idade, é o mais idoso. Isso desde 94, quando foi feita uma grande reforma, na época, no regimento interno daquela casa. Por isso, eu faço esse vídeo para prestar minha solidariedade à deputada Iracema. Não estou falando aqui de lado A ou lado B. Estou falando aqui o que zela a nossa Constituição e o regimento da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Muito bem explicado, não precisa mais falar muito sobre esse assunto. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que é do União Brasil, ele foi o quarto membro da bancada maranhense em Brasília também a se posicionar sobre a ação do Solidariedade no Supremo Tribunal Federal contra a eleição da deputada Iracema Valle, do PSB, à presidência da Assembleia. Vamos conferir.
Olá, amigos. Venho através desse vídeo me solidarizar com a presidente Iracema. Me solidarizar porque ela foi eleita democraticamente com uma regra que vale há mais de 20 anos dentro da Assembleia Legislativa. O que não pode é um partido entrar com ação no Supremo Tribunal Federal depois que o processo eleitoral interno da Assembleia Legislativa para presidente estabelecido ser questionado depois do resultado. Então aqui eu venho de maneira muito tranquila apoiar a presidente Iracema, dizer que aqui no Congresso Nacional estamos atentos à decisão do Supremo Tribunal Federal.
Enquanto isso, o deputado Otelino Neto se manifesta e quer que Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, julgue com urgência o seu pedido. É isso, Jalber?
O Otelino, como você já disse, ele entrou com esse pedido de medida urgente para que a ministra do STF, do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, que é relatora de uma ação importante sobre o critério de desempate na eleição da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Então, que ela revogasse sua própria decisão de aguardar manifestações da Advocacia Geral da União, a AGU, e também a Procuradoria Geral da República, PGR. O pedido solicita ainda que a ministra analise o caso antes mesmo do início do recesso judicial, que começa amanhã. Aqui começa, na verdade, hoje. O recesso começa hoje. Ou durante o plantão do STF. Como o recesso começa hoje, dia 20, então, deve ficar para aqueles plantões durante o recesso.
Pois é, e o que nós temos aqui, Jalber Pereira, é que já há uma jurisprudência, já há decisão de ministro sobre a constitucionalidade da regra que garantiu a vitória de Iracema Vale no Supremo Tribunal Federal, em oposição a uma manifestação do jurista Igor Wolfgang. Juntada pelo Solidariedade para embasar a ação no Supremo Tribunal Federal contra o critério de idade que garantiu a reeleição da presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, o MDB apresentou à ministra Carmen Lúcia, que é relatora desse caso, conforme você já acabou de relatar, um parecer técnico do professor Dr. Carlos Veloso, da PUC de Minas Gerais e da UNB, o ex-ministro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele diz que a regra do regimento interno da casa, que aponta para a idade como critério de desempate, está embasada na Constituição Federal. Portanto, não merece prosperar a Constituição. Mas nós sabemos que temos alguns interesses lá em Brasília. E eu queria só para deixar aqui, hoje acordei lembrando de um pensador que chama Givas Demor, parece que é Givas Demor o nome dele. Ele diz assim: o egoísta, para o egoísta, as pessoas só têm valor quando servem a seus interesses. Que as suas ideias, as suas preferências e os seus interesses pessoais são os valores que o motivam, né? E aí você já chega, você deve entender. Você conhece alguém que tem essas características, Jalber Pereira?
Quase todo mundo. Seria diferente. Você conhece alguém que não tem essas características?
Pois é, exatamente. Porque tem um outro pensador que questiona justamente isso, né? Que quando nós, que a humanidade em si, ela é muito egoísta. Quase todos nós defendemos os nossos próprios interesses. O que nós precisamos é evoluir para que possamos enxergar nas pessoas o seu devido valor, não ver o valor nas pessoas somente quando elas servem aos nossos interesses pessoais, né? Nós precisamos ver mais profundamente o outro, reconhecer mais profundamente o outro.
Quer ver um exemplo muito grande? Se torna secretário estadual, federal, se torna uma liderança política, para você ver o tanto de amigos que você tem. Sai desse cargo para você ver quantos amigos...
Seus amigos desaparecem. Enquanto você está lá e está defendendo seus interesses, é bom, é muito bom.
De vez em quando eu observo aqui no dia a dia...
Na história política do Maranhão, nós temos alguns exemplos.
eu sempre vejo aqui alguns políticos, quando eu tenho oportunidade, aí eu fico fazendo essa análise. Quando o cara está no poder, ele passa, tem mais ou menos 50 seguranças. Depois que ele sai do poder, muito mal a família, olhe lá.
Vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo a gente segue com outras informações. Temos o repórter Carlos Rocha também conosco daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais. Central Manhã.
É o Central Manhã que está aqui de volta. Muito obrigado a todos vocês que retransmitem para suas respectivas cidades, para suas regiões, através das emissoras de rádio espalhadas pelo nosso Maranhão e pelo Brasil afora, né? Obrigado a todos vocês que estão fora aqui do estado do Maranhão, aos nossos amigos lá de Capitão Porto, no estado do Pará, aos nossos amigos que estão também lá em Nova Canaã, em Carajás, também na região aqui que está retransmitindo para boa parte ali do estado do Pará, o pessoal do Tocantins, pessoal também de Goiás, o pessoal de Pernambuco, pessoal do Ceará, a todos vocês, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente vai ter uma novidade que vai abranger o nosso país inteiro, graças a Deus. Estamos avançando, está ficando bonito, estamos nos dedicando o nosso tempo integral, de partir das 5 da manhã, quando a gente começa a se preparar aqui para o Central Manhã. Mas a gente às vezes fica aqui até 11 horas da noite, né, trabalhando aí para que a gente traga uma novidade importante, né, para você que tem a sua emissora de rádio, tem a sua televisão e que tem muita dificuldade para conseguir patrocínio, né? Cada vez mais difícil, com o crescimento das redes sociais, as emissoras de rádio, principalmente aquelas menores, elas enfrentam muita dificuldade para conseguir patrocinador. E é porque nós temos um modelo muito arcaico, muito tradicional, que é aquela de você ter que ir bater de porta em porta, visitar as empresas para poder convencer os diretores, os donos das empresas para poder anunciar no rádio. Nós vamos fazer um processo diferente. São eles que vão procurar as emissoras de rádio, vão reservar a sua verbazinha para poder investir em publicidade quando perceberem que isso traz um retorno grandioso, muitas vezes bem mais do que aquelas fantasias que muitas vezes o pessoal diz assim: ah, se eu colocar aqui na rede social nós vamos chegar a muita gente, e às vezes não chega, às vezes não dá o resultado devido.
Até porque, Humberto, rapidamente aqui, o que tem muita gente hoje, que por exemplo, se tem 5 pessoas que o acompanham, 5 visualizações, aí procura a empresa responsável, faz o pagamento e de 5 passa para 5 milhões. Aí o cidadão que vai anunciar lá com o mídia, né? Uhum. Aí acha que tá anunciando que 5 milhões de pessoas estão vendo a empresa dele, na verdade são 5 pessoas. Então cuidado com esse tipo de pessoas, viu?
Nós vamos, obrigado a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Elisuberto, fala aí sobre o nosso 15% que o Simproecema quer tomar dos professores do estado. Tu te lembra dessa polêmica, Jalber? É que tinha uma ação que vinha há muitos anos, foi movida para garantir um direito dos professores aqui do estado do Maranhão. E segundo as informações que nós temos, quando essa ação ela já estava na reta final, o Simproecema resolveu contratar uns advogados para garantir...
De fora e com preços milionários.
Com preços milionários, né, para poder garantir alguns direitos. E isso teria provocado a reação dos próprios professores. Não, mas se a ação já está ganha, já está sendo decidida, sendo tomada, por que nós temos que dar mais 15% para os advogados? E aí... Tá também uma sinalização direto do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores, com a tendência de garantir esses 15% da verba dos professores para essa banca de advogados. Seria, não sei, aqui eu não quero fazer pré-julgamentos, mas na opinião de muitos professores, seria uma grande injustiça. Nesse momento em que eles esperaram tantos anos por esse dinheirinho, agora pegar 15% do que vai receber para dar para uma banca de advogados.
Eu não sou jurista e também não tenho muito conhecimento com direito, na faculdade foram poucas cadeiras. Mas ultimamente, de acordo, desde que as coisas estão andando, daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal vai cair, não sei não. Já é pouco creditado através dos bolsonaristas. Você sabe que os bolsonaristas não gostam muito da corte, entendeu? E algumas decisões que saem ultimamente de lá colocam aquele ponto de interrogação. Seria necessário realmente? Será que sabe?
Tem bolsonarista que tem razão, né? Esquerdista.
Pois é, mas ultimamente.
Tem algumas ações que precisam ser questionadas.
Pois é, tem algumas ações que deixam a população, como se fala no interior, de orelha em pé. Será que seria justamente isso?
Pois é, vamos torcer. O ex-secretário de Educação do Estado do Maranhão, o vice-governador Felipe Camarão, usou as redes sociais para denunciar que isso está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, que há uma tendência de que sejam atendida o pedido aí do Simproecema para poder pagar os 15% para os advogados, né? Alexandre Coités, mandando um abraço aqui, desejando uma excelente sexta-feira. Um abraço a todos vocês também aí do município de Bom Jesus das Selvas e região. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, onde você se encontra hoje? O que está acontecendo por aí? Fale pra gente. Não esconda nada.
Tá certo. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e a todos do Central Manhã nesta sexta-feira. Sextou. E nós estamos aqui no Centro Histórico de São Luís. Nós estamos aqui na Rua da Estrela, um dos principais pontos turísticos da capital maranhense. Aqui,
já tá colorido, né?
Ponto onde... Tá colorido. Esse aqui é a decoração de Natal, feita pela Secretaria de Estado da Cultura. Lá no secretário Yuri, ele atendeu o pedido do governador. A população sempre pede, viu, Humberto? A população sempre pede decoração em períodos festivos.
Essa decoração viralizou ano passado, né? Quando houve esse investimento do governo aí. Tá tocando uma música, não sei se é de Natal essa música.
Humberto Fernandes e Jalber, aqui na Rua da Estrela, aqui nesse ponto onde nós estamos, você pode até ver ali na placa que está ali na parede daquele prédio histórico, ali está escrito, ó, Rua da Estrela e Largo do Comércio. Por que Largo do Comércio? Porque aqui se reunia o principal centro comercial da capital maranhense durante a época da colonização. Então, grandes comerciantes, o Maranhão, para quem não sabe, foi um dos maiores polos, se não o maior polo comercial de todo o país, na época do Brasil Império. Então, olha, Humberto, mas o que que trouxe a gente até aqui? Não foi a decoração de Natal, e nem para falar sobre a história da capital maranhense durante o Brasil Império, Brasil Colônia. Mas aqui, ó, o Mercado das Tulhas. Esse mercado, Humberto, todos conhecem, principalmente aqueles que moram aqui, que nasceram aqui em São Luís, mas os turistas, quando chegam na capital maranhense, eles vêm em busca de conhecer o Mercado das Tulhas, o famoso Mercado das Tulhas. A população maranhense conhece como o Mercado da Praia Grande, ou até mesmo Feira da Praia Grande. O que acontece? Você está observando aí que essa principal entrada, esse mercado, ele possui quatro entradas. A principal, a gente pode considerar, a entrada aqui que dá acesso pela Rua da Estrela, aonde nós estamos. Então, ontem, no período da tarde, o teto de uma das lojas aqui, de parte aqui do mercado, ele veio abaixo, ele desabou. Então, felizmente, não tivemos feridos, mas tivemos um prejuízo material para esta loja, que você observa aí, é uma loja chamada de Encantos. Aqui no mercado da Praia Grande, atualmente, as lojas que ficam aqui na parte externa do mercado, que dão acesso à parte externa, a maioria dessas lojas são lojas de produtos artesanais e restaurantes e lanchonetes, a grande maioria, né, dessas lojas que ficam aqui em volta do prédio do Mercado das Túrias. Então, esse prédio, esse telhado desabou, por conta disso você observa esse isolamento que foi feito pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, para que não possa ocasionar um outro problema. Agora há pouco, exatamente aí onde o Lucas Gabriel está mostrando, ali dentro, você vê lá um isolamento lá dentro também, uma telha caiu. Agora há pouco, a gente estava aqui preparado para entrar ao vivo no Central Manhã, e uma telha caiu ali, não deu tempo da gente mostrar, mas quer dizer que ainda tem telha caindo.
Pois é,
isso
Carlos
pode
Roger.
Ocasionar um problema maior, né, Humberto?
Pois é, Carlos Roger, a gente chama atenção porque esses são prédios antigos, centenários, foram construídos há centenas de anos atrás, estão aí no Centro Histórico de São Luís, e esse não é o único prédio. A Defesa Civil tem alertado para problemas, para riscos de desabamento em vários deles. Havia um levantamento, não tenho aqui, não me recordo os números, mas da quantidade de até mais de 50 prédios do Centro Histórico de São Luís, que oferecem riscos de desabamentos, né? Então é preciso que haja uma manutenção constante, mais uma concentração aí da Defesa Civil, principalmente agora nas proximidades do período chuvoso, né? De haver uma manutenção de uma vistoria nesses prédios para que não corra o risco de desabamento, por se tratando de prédios que fazem parte da história do estado do Maranhão e que pode oferecer riscos de aos humanos, às pessoas que estão, que frequentam e que utilizam esses prédios. Portanto, é preciso redobrar a atenção, principalmente aí nessa período chuvoso que se aproxima. Não é isso, Carlos Roger? Importante chamar a atenção para isso.
É verdade. E além da questão do risco de acidente com pessoas, com pedestres, com pessoas que trafegam, que usam aqui o centro histórico, até mesmo com turistas, tem a questão histórica, né? Já que o prédio aqui, por exemplo, o Mercado das Tulhas, ele foi construído aí no século XIX. Esse nome Tulhas é justamente porque aqui era feito o comércio apenas de grãos naquela época. Mas lá no ano de 1855 até o ano de 1861, se você observar ali no portão principal, tem um número, 1861. É porque nesse período a companhia... faz um pouquinho. A Companhia Confiança Maranhense, nessa época, ela incorporou a Casa das Tulhas, demoliu o prédio original e esse prédio foi construído novamente em 1861. Não é a construção original, mas é um prédio do século XIX, então é um prédio que merece um destaque. Em 1895, esse controle aqui foi passado para a Câmara Municipal de São Luís e agora está aí sob a responsabilidade da Prefeitura da capital maranhense. Tem administradores no Mercado das Tulhas, lá no interior você pode encontrar frutas típicas, comidas típicas, também lojas de artesanato, então está tudo interditado por conta desse desmoronamento, desse desabamento aí de parte do telhado. Há muito tempo que os comerciantes aqui dessa região vêm pedindo que seja feita aí uma reforma
no
Mercado das Tulhas, mas até agora não foi atendido, viu, Humberto?
Na minha desinformação, ou na minha falta de informação, eu pensava que isso fosse de responsabilidade do governo do estado. Você acabou de dizer que é responsabilidade da prefeitura. Eu já ia convocar aqui o Corpo de Bombeiros e, se preciso, o próprio governador Carlos Brandão para convocar uma reunião e se organizar para fazer uma vistoria nesses prédios aí antes desse período chuvoso, para evitar possíveis outros desabamentos, né? Mas você acaba de dizer que é de responsabilidade da prefeitura, especificamente a Casa das Tulhas?
Sim. E é importante também lembrar que, mesmo sendo de responsabilidade do município, mas o IFAM vai estar aqui hoje, daqui a pouco, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Maranhão, ele vai se fazer presente. Presente aqui para ver de perto aqui o prejuízo, o estrago causado. Então a Defesa Civil continua com essa parte do prédio isolada. Hoje, peritos da Defesa Civil estarão aqui também acompanhando os profissionais do IFAM e a gente, claro, vai estar atualizando aqueles que acompanham a Central de Notícias Brasil lá no portal centraldenoticiasbrasil.com. Não saia daí que você vai saber de tudo que está acontecendo aqui no Centro Histórico de São Luís. Hoje tem festa de Natal bem ali, naquela rua que chama-se Rua Portugal. Já está sendo montada uma estrutura para que aconteçam eventos natalinos realizados pelo governo do estado do Maranhão, assim também como diversos outros pontos da capital. O Natal está se aproximando e a gente vai também trazer o clima natalino, o clima de virada do ano, tudo isso aqui pela Central de Notícias Brasil. Com imagens de Lucas Gabriel, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. E vamos dando sequência aqui, porque temos que correr contra o tempo, né, Jovem? Senão o programa termina e a gente não chega na metade do nosso roteiro de hoje. cidadão invadiu um fórum e mordeu o juiz. Onde foi que aconteceu isso, Jovem?
Pois é, Alberto, isso aí foi esse caso inesperado, foi lá na cidade de Bom Jardim, que fica ali na região de Santa Inês. Então, de acordo com informações, o homem, que não teve a identidade revelada, ele teria invadido o local porque queria falar com o titular lá da comarca, o juiz, o magistrado lá, o doutor Felipe Silveira. Só que quando ele chegou na porta lá do estabelecimento, ele foi impedido lá pelo policial que estava... ela de plantão, a guarda. Então, ele estava bastante alterado. Como ele estava alterado, ele foi, tentou ser contido pelos seguranças. Nesse momento, aí, houve um confronto, o próprio contra os servidores, e também o próprio juiz chegou também para tentar conter o homem. Só que, nesse embate, o magistrado acabou sendo mordido de forma violenta. Aí, no interior se chama de dentada, entendeu? Deu uma dentada em um dos braços. Então, o que acontece? Com esse episódio que foi registrado lá, agora a associação... Pois é. Aí, a Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão agora vai encaminhar ao Tribunal de Justiça e, por meio da Diretoria de Segurança Institucional, um pedido de apuração dos fatos e também para que a revisão, para que a segurança de todos os prédios aí da Justiça seja reforçada. Porque imagina, se todo mundo que é contra uma decisão de magistrado por algum outro motivo recebe.
Mas mordeu o juiz.
Mordei, te abençoa.
Rapaz, que negócio de a dentada foi feia, já botou para arrancar o tampo, né? Quem vai imaginar uma situação dessa, né? Desembargador Frois, sobrinho, não tinha como prever um negócio desse.
Agora, aconteceu. Agora pensa num dente resistente, viu? Uma dentição resistente.
Pois é. E a Polícia Federal realizou uma ação para conter lá um desvio, um contrato de 9 milhões de reais. Isso aconteceu, a Polícia Federal identificou isso na cidade de Caxias, mas a contratação era para a Prefeitura de Timon. O que aconteceu? O pessoal envolvido na licitação resolveu beneficiar uma das empresas para ganhar esse contrato com a Prefeitura de Timon. E seriam pagos valores em forma de propina, claro, né, o cidadão para favorecer, e aí a polícia encontrou esse montante de dinheiro aí que estava nesse banco desse cara, né? Aí você paga a propina, os servidores do município por meio de depósito em contas, e teve também, não foi só em dinheiro, depósito em contas de empresas de fachada, de familiares ligadas ao servidor. O grupo integrado por empresários, servidores e parentes dos investigados movimentou de maneira suspeita entre os meses de abril de 2022 e agosto desse ano aproximadamente 12 milhões de reais. A movimentação ocorreu via transferência entre as pessoas físicas e jurídicas e tinha como destinatário final ocupantes de cargos da gestão da Prefeitura Municipal. Já o Beperê é aquele povo que de uma hora para outra, né, começa a aparecer com carrões, começa a aparecer comprando mansões, começa a aparecer fazendo festa, e aí chama a atenção, às vezes a movimentação já, o Banco Central tem já o controle, Receita Federal tem o controle, começa a despertar o interesse, vai investigar e acaba encontrando essas coisas.
E por falar nisso, Beto, cadê o dinheiro que foi encontrado no carro da família do Braide?
Ixi, vai falar nesse assunto.
Não, porque caiu no esquecimento. Cadê o dinheiro?
É, exatamente. Cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Esse dinheiro foi para onde mesmo? Há um rápido intervalo, depois nós falaremos sobre isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já está aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos dando sequência e vamos mostrar o que está acontecendo na nossa capital federal com os nossos repórteres. Trazer a participação do Adilson Souza. Dá para trazer logo o repórter Paulo Otaran, James? Não sei se passei para a nossa produção. Aí o repórter Paulo Otaran falando especificamente sobre o retorno do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Brasília, depois de passar esse período lá em São Paulo, onde foi submetido a cirurgias na cabeça, na região da cabeça. Paulo Otaran.
Liberado pelos médicos, mas ainda em observação constante, o presidente Lula chegou a Brasília no meio da tarde desta quinta-feira e hoje já reúne os ministros para a última avaliação do ano. Neste período que sucedeu às duas cirurgias às quais foi submetido em São Paulo, Lula manteve contato permanente com o seu staff, acompanhando as tratativas do governo com o Congresso e que culminaram com a aprovação de todas as medidas apresentadas pelo governo, principalmente o pacote fiscal. Para o médico particular do presidente, Dr. Roberto Calil, Lula está em estado clínico ótimo.
O hematoma não existe mais e é um controle tomográfico pós uma cirurgia desse porte. Ele vai ter as atividades normais, porque a parte de cognição está perfeita, pode trabalhar, pode não fazer exercício físico.
A doutora Ana Germólio, médica da Presidência da República, disse que os exames posteriores que o presidente precisará fazer, exames de acompanhamento, não precisarão ser feitos fora da capital do país.
A previsão é que daqui mais ou menos a 10 dias a gente repita o exame de imagem lá em Brasília, no Círio de Brasília mesmo, e faça o acompanhamento por lá.
Durante a semana, muita expectativa em torno desta reunião ministerial. Fontes do Palácio negaram, apesar dos comentários de bastidores, que Lula venha apresentar durante o encontro uma sugestão de reforma ministerial, o que demandaria na troca de cadeiras na esplanada. Isto, a princípio, não está no cronograma, pelo menos para esta reunião.
Saldão Black Week Uninter. Últimos dias para aproveitar o menor preço do ano. Faça uma graduação e ganhe uma pós à distância. Já é formado? Então faça uma pós à distância e ganhe outra. Corra e não perca essa chance de transformar a sua história. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran, com as informações direto de Brasília. Grande repórter, 20 anos de apresentação da Voz do Brasil, com essa voz belíssima, inimitável. Existe essa palavra, Chávez Pereira. Nós vamos permanecer em Brasília agora com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia a você, Chávez Pereira e Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. É isso, Humberto. Muita movimentação por aqui ainda na sexta-feira, viu? Como disse o Paulo Otaran, o presidente da República já está em Brasília, né? Mas com essas recomendações para ainda mais alguns dias. E ele vai despachar direto do Palácio da Alvorada, até porque ontem surgiu uma notícia rápida lá do Palácio do Planalto que ele poderia descer de helicóptero ainda vindo de São Paulo para o Palácio do Planalto, onde ele faria um despacho rápido. Mas foi orientado que realmente fosse para o Palácio da Alvorada. E agora fica lá. E uma das orientações do médico, Dr. Calil, é que ele não precisa ainda fazer caminhada. Ele tem que fazer só passeio, né? Andar por dentro de casa, ali na varanda, por ali por fora. Mas que já pode despachar normalmente, onde já vinha fazendo isso em São Paulo, atendeu alguns ministros. Inclusive, o ministro Zé Múcio, né, já anunciou pela internet que praticamente vai entregar o Ministério, acha que já cumpriu sua missão desde a transição. Então, tem muitas informações, inclusive essa reunião ministerial que poderá acontecer, Humberto, possivelmente para aqui o próximo ano. Mas eu acredito que, como o Lula vai passar o Natal ainda nesse momento de observação e já está totalmente recuperado, pronto para atender. Então, vamos aguardar toda essa movimentação. Agora, Humberto, nós vamos trazer aqui, que ontem nós não tivemos condições, teve problema de internet aqui na nossa área, muita chuva em Brasília, hoje também tem previsão de chuva, apesar de muito sol nesse momento, mas a gente vai trazer aqui dois momentos importantes que a gente quer destacar para o Maranhão. Primeiro, falando do mandato do deputado Josemar do Maranhãozinho e a Detinha, são esses dois deputados federais que fizeram questão de falar conosco ontem, né, e disseram que foi uma missão cumprida mais uma vez em 2024, que o mandato deles tem sido muito comprometido com a população e fazendo um trabalho de buscar emendas, beneficiar o município. A gente vê vários deputados que gostam de usar a tribuna, outros gostam de ficar buscando emendas, e o José Maruzinho é desses que busca benefícios para o município, e ele fez questão de fazer essa avaliação aqui. Vamos ouvir.
Graças a Deus, ao chegar ao final do ano, a gente pode olhar para trás e ver que muitos desafios foram superados, muitas vitórias aconteceu no nosso partido, no nosso grupo, e aqui em Brasília nós nunca paramos. Estamos aqui ainda buscando benefício para a nossa população maranhense, para os nossos municípios. Sabemos que temos muitas necessidades, muitos compromissos a cumprir com a nossa população, e não poderia ser diferente. Estamos aqui hoje, estaremos sempre trabalhando pelo nosso Maranhão. E para aqueles que se reelegeram, que já têm sua experiência, vamos continuar nessa parceria. Para aqueles que fizeram a sucessão dentro do nosso grupo, com certeza vamos continuar essa parceria mais sólida. E aqueles que estão chegando agora, com certeza a gente vai estar ao lado deles para que a gente possa ajudar com a nossa experiência.
Um ano abençoado, né? Graças a Deus. Tivemos aí o início do ano onde veio as pré-campanhas, onde o nosso partido do PL foi o partido que mais teve prefeitos e prefeitas também, né? Isso é um trabalho que a gente faz muito, esse trabalho de municipalismo, não só da presença, como também das emendas, e lá fiscalizar se essas emendas estão chegando, se essas emendas estão, o povo está sendo beneficiado com isso. Então, fica uma alegria enorme saber que está dando certo esse trabalho. Então, chegando no final do ano, dizendo assim, valeu a pena, né? Valeu a pena estar aqui toda semana lutando, batalhando nas comissões. A partir do próximo ano, estaremos novamente batalhando para que a gente possa ter um Maranhão melhor.
E a gente vai acompanhar, viu, Humberto, o trabalho desses dois deputados que fazem, né, fazem uma atividade parlamentar direto dos ministérios, buscando parceria para o interior do estado para o próximo ano. A gente vai acompanhar também, porque a gente fez muita parceria aí, acompanhando aí o Márcio Gerri, acompanhando lá o Rubem Júnior e todos os outros deputados da bancada que a gente procurou, fomos bem atendidos. Para mudar de assunto, Humberto, eu vou falar agora do Ministério das Comunicações. O Juscelino Filho lançou juntamente com a EBC uma parceria e o programa Brasil Digital, que vai atender vários municípios que não têm canal de TV pública. Alguns municípios perderam, até por causa da questão da mudança da TV analógica para a digital. E eles estão implantando agora com essa parceria o canal público lá da EBC, que é o canal Gov, canal BR, e também as TVs Câmaras, que é a TV Senado, que vai chegar para esses municípios. Essa parceria beneficiará 312 municípios nessa primeira etapa. No Maranhão, 7 municípios serão contemplados. A gente conversou com a diretora da EBC, Daniela Schettino, e ela falou da importância dessa parceria no momento que o Ministério das Comunicações aproveita para melhorar esse trabalho de divulgação e comunicação pública no Brasil inteiro. Vamos ouvir a diretora da EBC, Daniela Schettino.
Sim, a gente está lançando diversas frentes, né? Não pra, tanto para rádio, rádios educativas, para poder ter mais facilidade de acesso, de acompanhar o setor, onde tem cobertura, né? Então são entregas importantes, toda a secretaria, a gente está muito feliz.
Essa é uma parceria importante, a EBC e o Ministério das Comunicações?
Sim, teve uma parceria gigante, né? Entre a EBC e a Câmara dos Deputados, a Rede Legislativa, para a gente poder fazer o projeto, tanto o Programa Brasil Digital, quanto também de e o novo padrão da TV 3.0. A gente está caminhando
junto. Só para confirmar, Humberto, também o Ministério anunciou a questão da chegada da TV 3.0. É uma TV interativa que já acontece com a TV fechada, canais fechados. Essa TV 3.0 vai facilitar as pessoas a fazerem aquela participação com o chat dentro da comunicação através do controle de TV. Quem vai ser beneficiado no primeiro momento serão as capitais, as principais capitais do país, para receber esse sinal que vai permitir essa interatividade. É a evolução da tecnologia com imagem Full HD para a população em canal aberto. Foi um outro momento que o ministro aproveitou para informar e a gente traz aqui essa informação. E para encerrar, Humberto, a gente aproveita para dizer que ontem, né, fechou toda a votação. Daqui a pouco o Nildo vai trazer detalhes da votação dos últimos projetos que aconteceram lá na sessão que inicia agora o recesso a partir de segunda-feira dos parlamentares. Mas a gente traz aqui também um pouquinho desse rescaldo da repercussão na internet das pessoas que falaram dessa questão do dólar. O dólar já caiu, viu, Humberto? Agora está 6,12. Fechou ontem, sim, a bolsa por 6,12. Estava 6,24. Então é uma especulação que foi incrementada aí por um perfil fake. fake que a Polícia Federal já está investigando, segundo a Procuradoria-Geral da República. Um perfil fake criou uma especulação de que o próximo presidente do Banco Central, Daniel Galípolo, ele falou que nada vai afetar o Brasil com o aumento de valores, com a economia mexendo aí pelas decisões do Congresso. Então, isso mexeu com algumas pessoas que não são simpatizantes à política econômica, até porque uma pesquisa foi divulgada antes dessa especulação de que o presidente Lula, nas próximas eleições, se for candidato, ganha de todos os candidatos indicados pelo Bolsonaro, inclusive o próximo Haddad também ganharia de todos. Então, isso mexeu com essas pessoas e criaram esse perfil, alguém criou um perfil fake de notícia, fazendo divulgação de palavras do Daniel Galípolo, e ele já se pronunciou dizendo que ele não falou nada disso, por isso o dólar já começou a cair. Mas isso fica detalhes para o próprio Nildo Costa, que vai ser chamado daqui a pouco, e a gente fica por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza, pelas informações, e eu estou na expectativa, eu que sou um curioso dessa parte de tecnologia, sobre o lançamento da TV 3.0, né, que deve acontecer aí no próximo ano. É uma televisão que deve revolucionar a forma como a gente assiste televisão hoje. Vai mais ou menos nesse caminho do que nós fazemos aqui, da interatividade, né, das pessoas poderem participar mais, porque antes, na TV tradicional, você simplesmente senta no sofá e assiste o que está chegando de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, esse tempo está findando e a televisão passará a ser mais interativa, valorizando mais a produção de conteúdos mais personalizados e também a navegação através de aplicativos. Jalber Pereira, você não vai precisar mais ficar sentado no sofá para assistir televisão, você pode assistir no seu aparelho celular e vai poder interagir no celular como se faz hoje, já se começa a fazer através do canal, dos canais do YouTube. Portanto, é uma nova tecnologia e a Central de Notícias está atenta a essas mudanças para a gente crescer e evoluir juntos.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos permanecer em Brasília ainda com o repórter Nildo Costa, que acompanhou toda a movimentação, não sei nem se ele dormiu ontem à noite, porque na Câmara Federal ficou muita coisa para a última hora, principalmente as votações importantes. E teve essa avalanche aí, teve essa tempestade na economia que estava aguardando decisões do Congresso Nacional, decisões importantes que Nildo Costa tem pontuado para a gente aqui durante todos os nossos programas, e hoje ele nos atualiza com as informações. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, Jalba, e bom dia quem acompanha o Central Manhã. Corrido ontem, né? Corrido, agora se destaca aqui o seguinte: o empenho do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que apesar de não ter conseguido votar o orçamento, né, Humberto, a LOA, mas fica segurando a pauta do Senado Federal com a sessão aberta até o último momento, até quando a Câmara concluiu a votação do pacote de cortes de gastos e encaminhou para lá, e ontem mesmo ele já botou para frente, já botou a PEC para ser aprovada, né? Foi aprovada em dois turnos ontem no Senado Federal. Essa PEC, para quem ainda não se atentou, ela visa diminuir as despesas obrigatórias do governo, né? Como a diminuição gradativa do grupo que pode receber o abono do PIS/PASEP, abono salarial, e também as limitações aos supersalários. Também essa PEC, também foram aprovadas mudanças na destinação de recursos do Fundo de Manutenção de Educação Básica, o Fundeb. Esse texto agora será promulgado pelo Congresso Nacional. A PEC, ela foi aprovada em primeiro turno com 53 votos favoráveis e 21 contrários. No segundo turno, no primeiro turno, ela foi aprovada por 55 votos a 18, né? Do segundo, quer dizer, no Senado ela é diferente, né? Aqui na Câmara, vamos lembrar que do primeiro para o segundo turno diminuiu a votação do governo. No Senado, ela aumentou, né? No primeiro turno foram 53 votos favoráveis para 55 no segundo turno, né? Então, movimentaram lá. E aí o Senado já aprovou também um outro projeto, Humberto, aprovou também ontem o projeto de lei que estabelece os limites para os gastos públicos no caso de déficit primário, que é o PLP 210 de 2024. De acordo com o projeto, em caso de déficit primário, ficará proibida a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos ou benefícios tributários. A proposta também impõe travas para o crescimento e menos despesas com pessoal, além de o governo poderá bloquear ou contingenciar parte das emendas parlamentares do orçamento quando houver resultado negativo na economia. Nós vamos ouvir aí o resumo do que disse o líder do governo no Senado Federal, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia. Ele disse que o resultado foi satisfatório, apesar de ainda ter hoje sessão marcado para logo mais às 10 horas, painel aberto, quer dizer, continua a presença de quem ontem estava no plenário, né? Portanto, não vai ter novo painel, não precisa o senador vir aqui ao plenário para novamente registrar sua presença, né? Basta votar por Infaleg. Então, daqui a pouco, volta o terceiro projeto. Vamos acompanhar o que disse aí o senador Jax Wagner.
Na minha opinião, o resultado é satisfatório. Na verdade, do primeiro para o segundo turno, nós aumentamos de 53 para 55 votos. E os outros destaques todos nós conseguimos ganhar. Então, repare, esse número é mais ou menos o número que a gente considera da base, 53, 55, 56. Então, na minha opinião, óbvio que tinha gente que teve que sair, estava em voo, não pôde votar, mas eu considero que o resultado é extremamente positivo. Amanhã a gente completa a votação, com a sessão convocada para 10 horas da manhã, mantido o painel, e eu creio que nós entregaremos o pacote de ajuste completo para a sociedade brasileira e para o governo.
Eu digo em relação à economia estimada pelo governo com o pacote, já que houve o Congresso, né, Câmara e Senado, estão aprovando algumas mudanças em relação à proposta original, que devem resultar, embora a equipe econômica ainda não tenha divulgado oficialmente, numa economia um pouco menor do que o governo estimava.
Mas repare, o essencial foi mantido. Eu acho que o sinal que é mais importante de responsabilidade com a economia, com a responsabilidade fiscal, esse foi dado e nós ganhamos. Evidentemente que ninguém consegue trazer uma matéria para o Congresso e achar que ela vai sair exatamente como foi mandada.
Geralmente, né, Humberto, o avião ele voa com o excesso de combustível, exatamente prevendo qualquer imprevisto para ficar dando volta no ar, até que consegue pousar, né? Assim mesmo é um projeto que vem do governo, ele vem de uma forma já prevendo algumas mudanças pelos parlamentares, foi certo aí o senador Jax Wagner. O projeto que será votado daqui a pouco, até o terceiro desse pacote de corte de gastos do governo federal, é o PL 4.614 de 2024, que limita o aumento do salário mínimo e restringe o acesso ao BPC. Um texto também bastante polêmico, né? O texto foi aprovado já aqui pelos deputados e agora será analisado pelos senadores, sessão logo mais às 10 horas no Senado Federal. A expectativa de hoje, como disse ontem o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse que ele queria chegar na reunião ministerial de logo mais, que a ideia é um almoço, né? Um almoço. O presidente da República vai dar um almoço e logo em seguida a reunião ministerial. Você lembra daquela reunião que ele fez, aquela de 9 horas, né? Aquela reunião durante todo o dia, né, com os ministros, dessa vez no Palácio do Planalto. Agora será no Palácio da Alvorada, e aí ele vai reunir todos os ministros, mas a princípio, de acordo com o Palácio nos informou, é de que será um almoço e logo depois uma conversa não muito longa, né? uma conversa ali mais para prestar conta. Né? Como já disse o meu colega Paulo Otaran, que estava realmente surgindo, inclusive, a pressa de Arthur Lira aqui para votar a proposta, o empenho dele para votar foi só depois também de que ele havia tido uma confirmação de que ele ocuparia, vamos lembrar, Arthur Lira acabou o ciclo dele aqui como presidente da Câmara dos Deputados. Né? Eleição do dia 1º de fevereiro e já estamos de recesso aqui na Câmara, então, portanto, quando voltar, já vai para a eleição, vamos aí para o novo presidente. E aí, Arthur Lira, como é que ele fica? Para se proteger, ele está querendo um cargo no Executivo, ele está querendo um ministério, e um desses ministérios, o que ele está de olho, não é de hoje, é o Ministério da Saúde. Então, aí houve essa especulação de que essa reunião ministerial seria para o presidente Lula falar, confirmar, olha, o Ministério da Saúde será do Arthur Lira e tal, apresentar ali para os outros ministros, mas isso foi negado pelo Palácio do Planalto. É esperar, como sempre, vamos aguardar e conferir. Meus caros amigos, Humberto Fernandes e Jaume Pereira.
Eu gosto disso, Nilda. É informações de bastidores, né? E vamos apurando para passar isso para os nossos teleouvintes. Obrigado, Nilda. Parabéns. Bom descanso aí nesse final de semana. Na segunda-feira a gente volta trazendo mais informações. O programa se encerrou, mas eu vou deixar essas duas matérias que nós temos aqui importantes para a próxima segunda-feira, já para deixar você para acompanhar conosco. É que o governo do estado botou os presos para poder dar uma abrandada no coração deles nesse final de ano para fabricar os panetones para o Natal. Então, lá dentro de pedrinhas, dentro dos presídios, estão fabricando, a meta é fabricar aí 15 mil panetones para distribuir para o povo do estado do Maranhão. Isso é bom, né? Botar os presos para trabalhar, meter a mão na massa literalmente, né? E aí distribuir os panetones para o Natal. E a outra notícia é que o Maranhão, a gente já sabia, já tinha brincado com isso algumas vezes, que tem mais boi do que gente, então ultrapassa os 10 milhões de cabeças de bovino no estado do Maranhão.
Da Ceilândia. A Ceilândia é a cidade do Nordeste com maior rebanho.
Maior rebanho, isso. Essa é a cidade de Ceilândia.
Quase então, meio milhão.
Nós vamos trazer essas informações. Maranhão está melhorando, a gente está percebendo isso. Tem mais dinheiro em movimentação. O pior é que as coisas também estão aumentando de preço demais. Nós temos que dar uma segurada no preço das coisas. E segurar aqui no programa, para a televisão não cortar a gente de novo, a gente vai se despedindo, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Você vem comigo?
Vamos ser, até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.